Bom, que Deus abençoe a todos. Eu vou compartilhar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9, que é o texto que tem movido as nossas reflexões, ou a partir desse texto. Diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro. É 2 Coríntios 4, de 7, a partir do 7. 2 Coríntios 4. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se você está com algum sentimento assim, que você fique com esse lado bom aí, né? Não precisa ficar perplexo, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar se sentir abandonado e muito menos abatido e destruído por que você esteja passando. E esse texto, então, ele abriu para nós uma série de mensagens que nós começamos a buscar na Bíblia, histórias reais que poderiam nos ajudar a entender esse texto, o que seria isso, tesouro em vasos de barro. Nós já aprendemos que o vaso de barro somos nós, frágeis, sem nenhum tipo de glamour. E Paulo está falando que nós temos um tesouro, inclusive ele diz que isso é para mostrar o poder de Deus. Então nós começamos a olhar na Bíblia histórias reais que a própria Bíblia nos diz que nos ajudam a entender isso. Então nós, nos últimos encontros aqui, nós vimos histórias impressionantes. Eu sempre lembro aqui, a gente já viu os vasos de barro quebrados nas mãos de Gideão e do seu grupo de 300. Nós já vimos a multiplicação do azeite a partir da única vasilha daquela viúva pobre. Nós já vimos o frasco de alabastro com perfume caríssimo sendo derramado sobre Jesus por uma mulher extremamente agradecida. Também vimos o milagre de Jesus transformando água em vinho, utilizando vasos de pedra. E aquela bacia cheia d'água e a toalha que Jesus, então, pega nas suas mãos e vai lavando os pés dos discípulos, aquele gesto que vale mais do que mil palavras, que nós já vimos aqui. E na semana passada, aproveitando aí a ocasião da Páscoa, nós vimos o cálice da ceia do Senhor sendo distribuído por Jesus na mesa da Páscoa. Se repararam, sempre tem uma vasilha na história. É por isso que nós estamos aprendendo. E sempre a vasilha sendo utilizada de forma surpreendente. E esses textos todos estão na Bíblia. E as aplicações que nós fizemos na semana passada, com o cálice na mão de Jesus, a gente viu que o cálice aponta para uma obra redentiva de Jesus. Só aí já bastaria, aquele pequeno cálice com tanta simbologia. E Jesus, então, ele com aquele gesto, ele nos convida a participar da redenção alcançada, o que ele nos fornece. E aí nós aprendemos que aquela cerimônia aponta para a cruz, apontava para a cruz, e que Jesus continua convidando a participação, principalmente lembrando do futuro, daquele momento que ele vai celebrar na eternidade com seu povo o vinho novo, então um cálice extremamente transformado. E a nossa oração, então, é: Senhor, nos ensine a olhar com esperança e louvor e também gratidão o dia de hoje, ainda mais que o dia esses dias são dias difíceis. Olhar com louvor, gratidão e esperança, já que a minha alma precisa lembrar que ela tem um banquete preparado na eternidade, junto com o Senhor Jesus. E essa foi a nossa oração da semana passada. Hoje, eu queria refletir sobre também pessoas e vasilhas, pensando como que Deus estranhamente trabalha no anonimato. E o texto que a gente vai ler, seguindo essa série de pessoas e vasilhas, É o texto que nos serviu de base na semana passada, só que a gente vai ler os versos, só alguns versos do início. Então a gente vai ler Marcos capítulo 14, a partir do verso 12. Se na semana passada nós lemos Marcos 14, a partir do 12, olhando do encontro para frente, ou seja, nós olhamos do encontro adiante, hoje nós pretendemos olhar para o mesmo texto e ver o que está acontecendo antes do encontro, ou seja, aquele momento da preparação. A gente vai ver, e acho que tem muita coisa para a gente aprender com esse negócio aqui, pelo menos aprendi muito. Vamos ler então Marcos 14, de 12 a 16, eu creio que vai ser compartilhado aí com você. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e diga ao dono da casa em que ele entrar o seguinte: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Amados, aqui está, então, o que ocorre antes da famosa última ceia. A última ceia, ela é tão conhecida e muito bem retratada com pinturas, com encenações. Todos nós conhecemos esse momento que é chamado de última ceia. O que nós acabamos de ler é a preparação do que vai acontecer nesse caso. O verso 12, de cara, quando nós lemos, quando a gente começa a ler, nos dá a impressão que a iniciativa de preparar a Páscoa é dos próprios discípulos, ou vem dos discípulos. O texto diz que eles é que puxaram o assunto. O texto fala assim: mestre, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Nós já comentamos aqui na semana passada, e também no domingo, um pouco, que a preparação da Páscoa, ela exigia certo trabalho e certo tempo para preparar isso. Então, se gastava tempo. Por isso que parece que os discípulos estavam preocupados, porque estava chegando o momento, né, estabelecido, e eles então, sabendo que daria, vamos chamar, um trabalho, vamos imaginar, né, o cordeiro, se assim foi, o cordeiro, além do cordeiro que seria sacrificado, e tinha todo um ritual para isso, que demandava tempo, a refeição principal ainda tinha a preparação das ervas, que era uma tigela, ainda tinha ali tipo um purê, mas de frutas, né, que eles faziam todo aquele ritual. Tinha os pães, porque misturava com os pães sem fermento, inclusive os pães que depois seriam untados, né, molhados, ali para comer junto com o cordeiro. Então, isso dava trabalho. E na semana passada, por exemplo, nós falamos que até hoje tem um ritual nesse cerimonial dos quatro cálices, que acompanham, então, o cerimonial da Páscoa judaica. Então, tem todo um processo cuidadoso e todo o cerimonial, todo o ritual, ele era feito observando o dia exato e a hora exata. Então, quando nós olhamos com a mentalidade dos judeus, que era o grupo de Jesus, os discípulos sabiam, então, que, como judeus que eram, que isso deveria levar tempo, e eles estavam, então, preocupados por ver que Jesus, aparentemente, não dava sinais nenhum que estava atento a isso. Porque Jesus está andando e, de repente, ninguém fala. Eu fiquei imaginando a cena, né? Poxa, Jesus, será que ele está esquecendo? Como é que é isso? Não pode. E vai lá, Pedro, conversa com ele. Não, vai você, João. Ah, vamos nós dois? Então vamos perguntar. Aí pergunta, Senhor, onde é que a gente vai preparar a Páscoa? Imagina assim, você está lembrado, né? Que é logo daqui a pouco. E aí eu fiquei pensando, você já passou pela experiência de achar que Deus não está atento às suas coisas? Você já passou pela experiência de imaginar ou de ter aquela sensação de urgência e que Deus parece que está desatento ou está atrasado? Quem já esteve, quem teve essa sensação? É isso que eu imagino que está acontecendo no coração daqueles nossos amados irmãos, discípulos ali. Se você já teve essa experiência de achar que Deus parece que está, né, desavisado ou atrasado, ou se você está passando exatamente por isso hoje, queria que você continuasse lendo comigo esse texto. O verso 13 vai então nos revelar, ou vai começar a nos revelar algo interessantíssimo, que na verdade Jesus não estava atrasado, Jesus estava adiantado. A gente começa a ver que Jesus já tinha movimentado coisas e pessoas para que a Páscoa fosse celebrada, para que aquela noite que serviu para nós, da grande ceia, que serviu para nós de grande revelação sobre a Páscoa de Jesus, já estava andando. E o texto no verso 13 fala que Jesus envia dois de seus discípulos à cidade. E Lucas, quando relata esse episódio, Lucas nos diz quem são esses dois discípulos. Exatamente esses que você pensou aí, esses dois, Pedro e João. Lucas relata lá no capítulo 22 que Jesus envia Pedro e João. E quem é Pedro e quem é João dentro do corpo de discípulos de Jesus? Jesus, amados, envia os dois discípulos de maior proeminência do grupo. Os dois mais chegados, mais próximos dele. Jesus envia os líderes do grupo. E eu fiquei pensando, por que que Jesus envia os seus principais líderes, né, os seus dois ali, para fazer algo que é comum, que não era algo espetacular, um servo poderia fazer aquilo. E Jesus manda o que ele tinha de melhor do seu grupo. E ele manda, vai lá na cidade. E é interessante que o texto vai ficando ainda mais instigante quando você para pensar assim, porque vai aparecer uma figura que Jesus vai dizer, vocês vão entrar na cidade, e aí vocês vão ver um homem carregando um pote de água. Aqui entrou a vasilha, e a pessoa que a gente quer aprender hoje. Olha, isso é interessante. Essa figura seria, não teria como não perceber. Era algo diferente do que geralmente ocorria. Sabe por quê, irmã Cida? Isso seria facilmente identificado porque homem naquela cultura não carregava pote d'água. Geralmente era a mulher que fazia isso. O que era comum era os homens carregarem os potes de vinho, homem achegado, né? Brincadeira, que eram maiores e tal, ele carregava geralmente o vinho, mas não era a questão de carregar água, então era algo diferenciado. E aí, esse homem, Jesus fala, vocês vão encontrar um homem carregando o pote de água, esse homem sem nome, fazendo um serviço que de certa forma o desqualificaria socialmente. Então já começa Jesus mostrar algo bem interessante para nós. E mais, quando vocês entrarem na cidade, Ele diz lá que esse homem esquisito, diferente, sem nome, a gente não sabe o nome dele, ele que viria ao encontro dos dois. Então, quem é que seria achado ali? Não era o homem do pote. Eles é que seriam encontrados. Olha, esse homem virá ao encontro de vocês. Então, o sinal é o seguinte: quando esse homem vier ao encontro de vocês, vocês vão lembrar, ele vai estar carregando um pote de água. É interessante que este sinal era para eles terem certeza de que aquele homem era para ser seguido. E eu fiquei pensando, eu gosto de pensar coisas assim, não haveria dúvida para os dois discípulos, nem para o Pedro, nem para o João. Mas, pensa bem, é o homem do pote de água que identificaria os dois. E que sinais esses dois homens tinham? Eles não estavam com a placa assim, olha, Pedro e João, discípulo de Jesus. Então, homem do pote d'água, por favor. Ele não tinha nada que identificasse. Eles eram homens comuns, estavam vestidos com roupas comuns. Então, o interessante é que eles não tinham nada especial para serem identificados. O homem do pote, sim, mas é o homem do pote que vem em direção a ele. Você parou para pensar nisso? Quem encontra quem? Você consegue imaginar esse negócio que Jesus está fazendo? E quem era o homem do pote de água? Não sabemos. Não sabemos quem é esse louco, né? Não sabemos quem é essa pessoa. É interessante que esse moço, esse homem com pote de água, vem e faz exatamente o que Jesus havia dito que ele faria. Quando é que Jesus havia convocado esse moço? A gente não sabe. Quando é que Jesus tinha enviado esse moço para ir ao encontro deles? A gente não sabe. E eu estou me lembrando agora que muita gente anônima que às vezes passa pela gente, ajuda a gente num gesto que você nunca mais depois vê essa pessoa. Eu me lembro do acidente que nós sofremos. Eu, Giane, meu irmão e a minha cunhada, nós sofremos acidente no norte do Espírito Santo, vindo inclusive de encontro de casais. A gente então bateu o nosso carro de frente com a carreta. Então o nosso carro bateu, rodou, foi para fora. Foi um negócio bem difícil. O carro pegou fogo, essas coisas todas. Graças a Deus, saímos quatro vivos, mas com sequelas. O irmão já ouviu a história da Giane, a minha cunhada quase morreu. Eu, como sou vaso ruim mesmo, só quebrei a clavícula, né? Os outros machucaram mais. Mas eu me lembro que, quando o carro bate, era noite, chovendo, quanta gente anônima que apareceu, nos ajudou, nos carregou, carona veio, que nos levaram de volta para a cidade, para o hospital, e passamos ali alguns dias ainda, que teve operações de urgência para serem feitas. E eu me lembro que, dois dias depois, ou no dia seguinte, a gente estava lá, apareceu um rapazinho novo, sim, ele ficou lá olhando. Eu não sei como é que ele conseguiu entrar, o pessoal do encontro de casal, tudo vieram também, sabe aquele negócio? E aí ele veio e eu estava andando, né? A Giane não, ninguém, e aí ele falou, não, minha mãe pediu para vir aqui, porque eu estava lá quando vocês bateram o carro. E eu contei para minha mãe, e eu vi tudo. E eu ajudei a carregar lá os instrumentos, e ajudei. E eu falei, rapaz, desculpa, eu não me lembro. Falei, não sei, você estava igual, né? Mas eu vim aqui, que minha mãe falou assim, vai lá, porque vê como é que eles estão, né? Aquele negócio todo. E ele estava bem emocionado, então eu agradeci a ele. Falei, rapaz, obrigado, você está dizendo que me ajudou, eu sei que você me ajudou, porque você está aqui, né? Mas pessoa anônima, eu nunca mais vi aquele rapaz. Depois nós voltamos para a nossa cidade, voltamos de avião, porque o carro acabou. E voltamos naquelas ambulâncias de emergência, coisa meio de dramática mesmo. Levamos um tempo para recuperar. Então, pessoas anônimas que ajudam a gente, talvez você tenha histórias assim, Pessoas que nunca mais você vai ver, mas naquele momento foi a pessoa que segurou a sua barra, que te ajudou. Você tem história assim? Você conhece? Né? É interessante você pensar sobre isso. O que nós sabemos é, o que está revelado, que os melhores discípulos de Jesus estavam agora seguindo um desconhecido, esquisito, estranho, e esse moço estaria levando esses dois discípulos para um lugar que eles não sabiam onde é que era. E aí eu fiquei pensando, quais as chances de isso acontecer com esses dois discípulos? Principalmente Pedro. Quais eram as chances? Só foi possível, amados, porque Jesus havia revelado a eles o plano. E aí eles começaram, então, a perceber que foi Jesus e as coisas estavam acontecendo como Jesus falara, e eles confiavam em Jesus. Não é que eles confiavam naquele moço, eles nem conheciam aquele moço, mas eles confiavam em Jesus. Essa é a diferença da fé cristã. A fé cristã não é uma crença em dogmas. A fé cristã é uma confiança na pessoa do Senhor Jesus. E Jesus é surpreendente. Então, se você tem fé em Jesus, se prepare que Deus é assim. Ele vai sempre nos surpreender. Se prepare para as boas surpresas de Deus. E Jesus é surpreendente e ele vai colocar, então, esses discípulos para viver coisas inusitadas. Não sei se você gosta de viver as coisas inusitadas de Deus, mas não tem como a gente passar pela vida seguindo Jesus sem viver do inusitado desta fé em Senhor Jesus. Eu ouvi um recebo aí, eu sei que não, que esse negócio às vezes é complicado, mas é assim que é a vida. O John quase falou recebo, né? De brincadeira. Amados, o verso 14 vai nos dizer que sigam-no, siga aquele homem e diga ao dono da casa na qual ele entrar. E diz assim, olha, o que você vai dizer? Vocês vão entrar ali. E aqui está mais uma vez, amados, a prova daqueles discípulos, como eles estavam confiando em Jesus. E é uma prova, viu, John, que esses discípulos aqui não eram mineiros mesmo. Mineiro não vai entrar numa casa desconhecida sem ser convidado. Mas não vai mesmo. Mineiro não bota a mão em cumbuca. A teologia mineira precisa aprender agora com esses dois aqui. Eles entraram numa casa e viram aquele moço entrando, entrou e eles, oh, Jesus mandou, a gente vai atrás. E aí diga ao dono da casa. E aí fica ainda mais espetacular quando você vê a pergunta que Jesus ensina para eles. Qual é a pergunta? Olha, quando vocês entrarem na casa, perguntem para o dono da casa, onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha a pergunta. Tudo era muito estranho para os discípulos, mas para o homem do pote, o homem que carregava o pote de água, e para o dono da casa, isso não. E a surpresa dos discípulos é que Jesus tinha dito na pergunta que Jesus tinha ali um salão reservado para Jesus. Pergunte para ele onde é que está o meu salão. A pergunta poderia ser, olha, você tem um salão aqui que por acaso a gente poderia usar? Não. Pergunte onde é que está o meu salão para que eu possa comemorar a Páscoa com os meus discípulos. Não é estranho isso? Não é interessante pensar assim? Jesus tinha um salão de hóspede na casa de gente estranha a eles. Alguns acham que essa casa poderia ser a casa dos pais de João Marcos. Mas isso é apenas especulação. E nós sabemos que o homem do pote de água não tinha nome, que essa casa a gente não sabe de quem é. E eles não sabiam mesmo, tanto é que eles perguntaram, Senhor, onde é que vai ser? Então, siga o homem. Amados, mas é interessante imaginar que tudo estava pronto. A casa tinha ali reservada para Jesus a mobília adequada, tudo estava arrumado no sentido para receber, tudo organizado, inclusive tinha acabado de chegar uma água fresquinha para a cerimônia, trazido pelo homem sem nome, um homem que a gente não sabe o nome. Amados, o que eu fiquei pensando é que Jesus se sentia em casa naquela casa. E ele era conhecido pelos donos da casa, ou por quem estava naquela casa. E aí vem tanta coisa na minha cabeça, quando eu fiquei pensando nesse texto, eu quero já dividir com você algumas lições, alguns aprendizados, aplicações que eu vejo deste texto. Que nós sabemos que os discípulos vão até o final, tudo acontece como Jesus falou, eles são surpreendidos, e diz o texto que eles, ali então, têm liberdade de preparar a Páscoa, e Jesus depois vai para aquele lugar que é chamado de cenáculo por nós. Mas algumas coisas que eu quero dividir com você, que eu pensei, que talvez também você pode estar pensando algo semelhante. E se você pensou algo aí, coloca aqui no chat e vocês compartilham comigo depois aqui. Uma coisa que eu pensei é que Jesus, Deus trabalha no anonimato e no silêncio. Deus trabalha no anonimato e no silêncio. Jesus, sem os discípulos saberem que estavam preocupados, Jesus estava movimentando pessoas e lugares enquanto seus discípulos estavam preocupados. Enquanto eles estavam preocupados, Jesus estava movimentando de forma anonimato para eles pessoas e lugares. Não é lindo isso? Jesus encontrou gente disposta a carregar pote de água para serem instrumentos em suas mãos, sem glamour, sem status quo, sem títulos, pessoa disposta a ser instrumento de Deus, de algo que não era conveniente fazer. Jesus encontrou um homem que ia carregar um pote de água e ia guiar discípulos dele. Não é interessante isso? Jesus tem encontrado aqueles homens. Jesus encontrou lugar em endereço não identificado, ou que não, ninguém sabia, era invisível, ninguém, não estava escrito agora, cenáculo para Jesus, não tinha nenhum sinal. Né? Era gente que, se os discípulos fossem pelos olhos naturais, passariam por eles sem observar que eram pessoas, naquele momento, especiais para fazer um evento espetacular. E aí eu fiquei pensando, nós estamos aqui no encontro de oração. Aí você pensa aí também, você que está nos acompanhando. É exatamente por essas coisas que nós oramos. Nós oramos porque Deus trabalha no invisível. Deus trabalha no anonimato. Deus trabalha em lugares mais improváveis, com pessoas mais inadequadas. Deus encontra pessoas desqualificáveis para carregar potes de água, para abrir a sua casa. E muitas vezes, amados, a nossa oração, ela vai ser respondida desta forma. É por isso que nós oramos, porque Deus trabalha no anonimato. Deus trabalha no invisível. Deus trabalha de um jeito que vai nos surpreender. Então, a nossa oração hoje, eu fiquei pensando, a minha oração, e talvez sirva para você, eu divido ela em três partes hoje. Deus, é a minha oração, me ajude a descansar e saber que o Senhor cuida de todas as coisas. Deus, me ajuda a descansar e saber que o Senhor cuida de todas as coisas, mesmo quando eu não esteja enxergando o seu agir. Me dê fé, capaz de descansar no jeito como o Senhor faz. Essa é a primeira oração. Senhor, me dê a capacidade de descansar sem ver. A segunda oração que eu penso é, Senhor, Eu sou grato pelas pessoas que carregaram potes de água em vários momentos da minha vida, gente que foram enviados pelo Senhor para cuidarem de mim. E eu fiquei pensando, Senhor, como isso aconteceu? Então, Deus, eu sou grato. Eu quero honrar essas pessoas diante do Senhor. Pessoas que vieram carregar potes de água para me ajudar. Que eu nem sei mais, não sei de onde veio, enviados do Senhor. E o terceiro tipo de oração, talvez seja com você também, é: Deus, eu me coloco à disposição de carregar potes de água, mesmo no anonimato, mesmo na invisibilidade de outros, para participar do movimento do Senhor na vida das pessoas que o Senhor me mandar. Essa é a minha oração dessa noite. Senhor, me ensina a descansar no agir do Senhor invisível, no anonimato. Senhor, eu sou grato por pessoas que carregaram potes de água em meu favor, enviados do Senhor. Senhor, encontre em mim um coração disposto, pessoa disposta, disposição de carregar potes de água para ajudar alguém. Aquilo que o Senhor vai mandar, quem o Senhor vai mandar, não quero perguntar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Se essa é a sua oração, se você concorda, eu queria que você tirasse esse tempinho para orar nesse sentido. Que o Senhor encontre em nós disposição para enxergar o invisível, agradecer aqueles que nós nem sabemos o endereço e nos dispor a sermos pessoas, entre aspas, sem nome, para ajudar quando o Senhor precisar.